Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? O pastor da videira de Itumbiara estava lá pulando de alegria. Os irmãos tiraram a alegria dele aqui. Ele pensou, só pode ser o anjo que mudou o número da conta. Mas nós vamos demitir esse anjo. Esse anjo está com problema espiritual comigo agora. Brincadeira, ok? Tudo é bênção, seja aqui, seja lá. Tudo é para a glória do Senhor e para a edificação da sua casa. Quantos dizem amém? Antes de nós ministrarmos a nossa última pregação do ano, pelo menos eu estou achando que é, mas eu não tenho certeza. Não sei se eu faço uma contravenção essa semana. Mas enquanto o pastor Naô estava falando aqui, me deu vontade de fazer a semana da virada com todos os líderes aqui comigo, aqui no, na terça e quarta. O problema é que não pode. Mas se você vier de máscara, boné, óculos escuro, ninguém vai te identificar. Ok? Eu estou aqui pensando se eu não faço isso. Se não termina o ano com os líderes aqui juntos para a gente orar pelo ano que vem, porque Deus tem coisas boas para nós, tem coisa boa chegando. Tinha um corinho bem antigo que dizia: algo bom há de acontecer. Alguém é da minha época? Algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui. Alguém é dessa época? Aleluia. Ok, mas é um bom corinho. De vez em quando podia cantar, hoje em dia ficou brega, né? Hoje em dia o pessoal fala, nah, que canção mais brega. Na nossa época era um mover danado. Aleluia, algo bom Deus tem para nós. Pastor, a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:25 que Deus tem uma loucura. Qual é a loucura de Deus? É, boa pergunta, boa pergunta. Diz assim a palavra de Deus: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí, o irmãozinho, novo convertido, estava lendo, e se deparou com essa expressão: loucura de Deus. Qual é a loucura de Deus? Quem sabe qual é a loucura de Deus? Você é a loucura de Deus. Deus ficou enlouquecido de amor por você. E fez a coisa mais louca do universo. Sendo Deus, resolveu virar homem. Para vir se mostrar para você, se revelar para você ver direitinho como é que Ele é. Essa é a loucura de Deus. Por isso, o Natal, o verdadeiro Natal, é loucura. Ok? Não é jingle bells. Batem sinos pequeninos, sinos de Belém. Não, não. No dia de Natal, sinos não bateram. Na verdade, o Natal é a coisa mais assustadora da Bíblia. Vamos tentar lembrar um pouquinho como é que foi? A Bíblia fala que Deus apareceu para uma virgem. Isso já é loucura. E falou para ela: você vai ter um filho. Só uma mulher muito de Deus pôde entender um negócio desse. Gravidez de Deus, ficou grávida de Deus, do Espírito Santo. A Bíblia fala que no dia de dar luz estavam em Belém, é verdade. Mas eles não moravam lá. Mas não se achou lugar para eles. Tinha lugar para todo mundo, mas não tinha lugar para eles. A Bíblia não diz que não tinha vaga. A Bíblia diz que não tinha lugar para eles. Tinha lugar para quem tinha dinheiro. Tinha lugar para um viajante rico. Mas não tinha lugar para eles. Maria não era uma mulher velha e idosa. Maria era uma jovenzinha saída da adolescência. Talvez com seus 16, 17 anos de idade. Você que é mãe, já deu à luz, sabe como é um momento tenso. Não é verdade? Agora imagina essa garota, longe da mãe, longe dos pais, longe dos parentes, só ela e o marido, dando à luz no estábulo. Agora imagina o ambiente em cima de feno, num lugar cheio de mosquito, cheio de estrume de animais, o fedor insuportável, olha o desconforto. Olha, o Natal foi um momento de muita angústia, muita tensão, perplexidade para aquele jovem casal. Mas se isso não é suficiente, Herodes está com a espada desembainhada e já avisou, vai matar o menino. O menino já nasce com a sina da morte. Vamos fugir, eles fogem para o Egito. Mas por causa do nascimento dele, uma multidão de bebês foi morta. Essa foi a vingança do diabo. Uma multidão de bebês. Você tem noção da quantidade de pai e mãe que naquele dia ficou angustiada e revoltada? Quantos diriam que é um mover de Deus? Os magos tiveram que fugir por outro caminho, com medo de Herodes, para que Herodes não soubesse. Esse é o mover de Deus. Não tinha sinos batendo, mas tinha muito desconforto, angústia, perplexidade e medo. No sétimo dia, eles levam Jesus a Jerusalém. Sai de Belém, 18 quilômetros de Jerusalém, vão para Jerusalém. É o epicentro, é o lugar da perseguição. Mas eles têm que circuncidar o menino e apresentar o menino. Quem participa do mover de Deus? Primeiro, os magos, que nem eram judeus. Os magos eram pessoas que vinham de outros lugares, hoje seriam tidos como pessoas que não têm nada a ver conosco. Mas eles viram uma estrela no céu que não estava lá antes. Mas os estudiosos, os sábios de Jerusalém, os teólogos, não viram nada, não souberam de nada. Quem mais ficou sabendo? Naquele dia, lá em Jerusalém, um ancião chamado Simão, só isso que ele era, um ancião velho, ergue o menino para o céu e dá graças. Não tinha nada a ver, era irrelevante para a religião. E tinha uma profetisa, uma senhora que ficou viúva, sem ter filhos, já de 80 e tantos anos. Para a religião não é nada, é só uma senhorinha profetisa que vê demais, mas ela viu o Filho de Deus. O mover de Deus não aconteceu no templo em Jerusalém. Dele não participaram os teólogos, os conhecedores. O mover de Deus é sempre para os improváveis. Você está aqui num lugar improvável. Aqueles dizem que não há evangelho. Muitos dizem que aqui não se fala a palavra. Mas aqui é onde se tem revelação do Cristo vivo. José, sabe, José é uma das figuras menos conhecidas, menos pregadas na Bíblia, mas é um dos caras que eu mais admiro. Eu admiro demais José. Primeira razão, ele está noivo de uma moça, e a moça chega para ele e está grávida. Imagina se sua noiva chega para você e diz, estou grávida. A sua reação já não seria boa, porque você sabe que, a não ser que você seja um sonâmbulo realmente endemoniado, não tem jeito. Você não é o pai. Então, e aí você pergunta para ela, quem é o pai? Ela diz, é Deus. Você consegue imaginar José? Ele podia falar, poxa vida, pensa em alguma coisa mais profunda, está difícil acreditar. E, no entanto, a Bíblia fala que, você sabe, de todos os personagens, José, Deus não apareceu para ele. Apareceu para Zacarias, um cara incrédulo, que duvidou do Gabriel, duvidou do anjo Gabriel. Apareceu para os pastores lá em Belém. Os pastores não estavam fazendo nada, não estavam nem orando, buscando a Deus, não estavam fazendo vigília. Os pastores estavam lá só cuidando do seu gado, das suas ovelhas. E um anjo apareceu, iluminou tudo e falou, hoje eu trago para vocês novas de grande alegria, é que hoje em Belém nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E eles ficaram perplexos, de repente apareceu miríades, miríades significa milhares, milhares de anjos tocando no céu, tocando trombetas e dizendo, não é? Paz na terra, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem lhe quer bem. Esses pastores não estavam fazendo nada para merecer, mas olha o que eles viram. Está entendendo o que eu estou dizendo? Maria, Gabriel apareceu para ela. O único que não teve nada foi José, só teve um sonho à noite. Mas um sonho foi suficiente para aquele homem de Deus. Não precisou do anjo aparecer para ele, Porque se fosse eu, o anjo tinha que me pegar, dar um safanão, bater na minha cara e falar, é de Deus mesmo. José não. Na história toda, José é o homem, é a pessoa do coração mais sensível. Não precisou de anjo falar com ele, não precisou de ver nada, ele sonhou à noite e creu. E creu. Pensa bastante sobre José. Bom, estou falando da loucura de Deus, porque o que os anjos acharam quando Jesus, quando Deus virou homem? Loucura. O que, que é isso? Os homens não merecem isso. É loucura. Mas é porque o amor faz loucura. A verdadeira loucura é do amor. E Deus nos amou de um jeito tão extravagante e extraordinário, que sendo Deus se fez gente. Ele se fez gente para se dar a conhecer. Ele se fez gente para conhecer a nossa condição, como nós somos. Ele se fez gente para tomar nossa dor, para tomar nossa condenação, para tomar o nosso pecado. Ele se fez gente para morrer a nossa morte, depois ressuscitar e ser a nossa vida. Isso tudo é loucura completa. Então, se você não sabia até agora o que é a loucura de Deus, sublinha na sua Bíblia, não existe coisa mais sensata, lúcida e lógica na Bíblia do que a loucura de Deus. E nunca esqueça, a loucura de Deus é você. Fala para o seu vizinho, a loucura de Deus é você, filho. Aleluia! Bom, espero que todos tenham, de alguma maneira. É porque você se acha bonzinho, né? O problema nosso é que a gente acha assim, ele tinha que ter vindo mesmo, porque eu era gente boa. O negócio é que você não era. Nenhum de nós éramos. Alguns sabem disso, outros não. Alguns têm prova, inclusive, assinada por juiz, outros não. Não é verdade? Nenhum de nós merecíamos coisa alguma, mas Deus nos amou de tal maneira. Então, o Natal não tem nada a ver com luzes brilhando, né, com enfeites, árvores de Natal, com o Papai Noel, que pode ser seu pai, mas não é meu, não tem nada a ver com gnomos, não tem nada a ver com o comércio, né, que estelionatariamente rouba-nos o Natal, não tem nada a ver com isso. Mas você sabe, nem que seja 2 minutos como esse a cada dia, o Natal é o que vai fazer diferença na sua vida. Porque a graça não começa com o Natal. O Natal é bom, o Natal é bonito, mas a nova aliança não começa com o Natal. A nova aliança começa com a última ceia, com a morte. No dia em que ele levanta o pão e o cálice e diz, este é o meu corpo e este é o meu sangue que é dado por vós, naquele dia começou uma nova era, novo tempo, nova história, novo ciclo, nova criação. Tudo começou naquele dia, mas aquele dia não aconteceria sem o Natal. E você sabe, não haveria Natal sem Maria e sem José. Não é só Maria, José também. Homens e mulheres de Deus, em toda a história, respondem ao seu mover. Nós não adoramos Maria. Por que não adoramos Maria? Porque quando ela, cheia do Espírito, canta, né? Como é que ela canta? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu... Então, Maria precisava de Salvador? Sim ou não? Sim, ela precisava de Salvador, mas ela ganhou um grande privilégio, privilégio indescritível, de carregar no ventre o Filho de Deus. Mas nós carregamos o Filho de Deus também dentro de nós. Mas da maneira como ela carregou, foi só ela, então foi um grande privilégio, um grande privilégio. Mas mesmo assim, apenas um instrumento. Não adore o instrumento, adore o artista. Adore o artista. Ok? Nunca fale mal de Maria, mas também não fale mal de José, nem de João, nem de Paulo. Não fale mal de ninguém, ok? Apenas elogie, porque todos eles, no seu tempo, foram homens e mulheres de Deus. Mas não os adore. Não ore a Maria, não ore a José, não ore a Paulo, não ore a João. Ore ao Pai, em nome do Filho, movido pelo Espírito que reside em nós. Aleluia! Alguém está comigo hoje? Você sabe que a unção veio aqui agora. De vez em quando acontece isso, não é? Porque o Espírito Santo de Deus move em nós. Quando o Espírito está aqui para exaltar Cristo. Todas as vezes que nós falamos, mesmo que seja algo simples, pequeno, para exaltar Cristo, o Espírito vem imediatamente. O Espírito vem para exaltá-lo. Nós estamos aqui hoje para exaltar o nome daquele que é digno. Só há um que é digno. Aleluia. Que nasceu, morreu, mas não morre mais. Porque ele venceu a morte. Essa é a grande celebração. Ele venceu a morte. Porque se ele tivesse nascido e não tivesse morrido, não teria adiantado muito para nós. Não é verdade? Lá no dia da transfiguração, quando Moisés e Elias apareceram para ele, ele podia ter subido para o céu. E o céu não poderia negar-se a recebê-lo, porque não havia pecado nele. Não havia pecado nele. Ele poderia dizer, estou indo embora daqui, tchau, Pedro, Tiago e João. Poderia. Mas a Bíblia fala que ele conversava com Moisés e Elias a respeito do quê? Dos acontecimentos que brevemente iriam acontecer em Jerusalém. Está falando o quê? Da cruz. Ele estava na glória. Poderia com um passo voltar para a glória, mas ele escolheu outro caminho. Havia um caminho mais difícil, mais estreito, mas melhor. Melhor para nós, que é o caminho da via dolorosa, é o caminho da cruz, da morte e da ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Eternamente seja o nosso coração grato a um Deus louco de amor. Ainda bem que servimos um Deus louco de amor, que loucamente nos perdoa, entende? Insanamente nos perdoa, mas a loucura de Deus é muito mais sábia do que qualquer mente humana pode conceber. Quase compreenderam o que eu disse nessa manhã? Eu já poderia encerrar a reunião, mas vou pregar. Hoje eu quero liberar uma palavra de fé ao seu coração. Como se eu não fizesse isso todo domingo, mas hoje eu vim deliberadamente com essa intenção. Eu quero falar algo que eu já falei para você muitas vezes, portanto não vim aqui te ensinar algo, ok? Não receba a palavra hoje como um aluno aprendendo uma lição de um professor, não. Receba a palavra hoje como alguém que recebe fé da pregação de um pregador. Você veio para receber fé, e à medida em que eu compartilhar com você, a fé será liberada no seu coração. Quantos dizem amém? Em nome de Jesus. Eu creio e tenho dito para você, e o título dessa palavra que eu coloquei, qual foi mesmo? A vitória está perto de você, na sua boca. Por que eu coloquei esse título? Porque as suas palavras definem o curso da sua vida. Diga, as minhas palavras definem o curso da minha vida. Você não pode falar de derrota esperando ter vitória. Você não pode falar de fracasso esperando ter sucesso. Você não pode falar de morte esperando ter vida. Você não pode falar de doença esperando ter saúde. Simplesmente porque as palavras definem o curso da sua vida. Você quer saber como é que vai ser a sua vida daqui a 5 anos? Pare e ouça o que você está dizendo hoje. Normalmente nós esquecemos, mas ouça o que você diz hoje. As suas palavras vão definir o que será no próximo ano e no ano seguinte e no seguinte. Qual que é a sua atitude, portanto? Mude aquelas palavras que têm que ser mudadas. Eu não estou dizendo que a sua palavra de si mesma tem poder. Estou apenas dizendo que quando você fala, você resolve concordar ou com Deus ou com o diabo. Quando você diz, eu sou um fracasso, eu não vou dar nada na vida, não é Deus quem diz isso, é o diabo. E você está concordando com o diabo, mas quando você diz, eu sou abençoado com toda sorte e bênção espiritual, bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida, eu e a minha casa somos abençoados, meus filhos são geração do Senhor, todos eles conhecem e têm revelação do Senhor. Quando eu digo essas coisas, eu estou concordando com Deus, porque Deus é quem diz isso. E quando eu concordo com Deus, eu honro ao Senhor, mas quando eu concordo com o inimigo, eu desonro a Deus. Portanto, não é uma questão de que você tem algum poder em si mesmo, nada disso, mas as suas palavras liberam fé, as suas palavras liberam fé, e você vai comer do fruto das suas palavras. Quando dizem amém, vamos ler na palavra de Deus, vamos ler 2 ou 3 versículos. Provérbios 12, verso 14, diz assim: cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. Olha o que está dizendo, cada um se farta, cada um se enche. Se enche do quê? Do fruto daquilo que a sua boca fala. Vai para o capítulo 13, verso 2, Provérbios 13, 2. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Do fruto da boca. O fruto da boca é o fruto da sua palavra. Você vai comer o bem se você semear este bem com a sua boca. É o que está escrito no capítulo 18, Provérbios 18, verso 20. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Olha o que está dizendo. O seu coração se farta, é cheio daquilo que a sua boca diz. Do que produzem os lábios, você se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então preste atenção. Você eventualmente vai se tornar aquilo que você está dizendo. Aquilo que você diz repetidamente, reiteradamente, no final das contas vai moldar algo em você, porque a palavra de Deus é verdadeira. E eu fico tranquilo em pregar isso para você, por quê? Porque eu pratico aquilo que eu digo para você. Eu digo constantemente: eu sou abençoado, onde eu coloco a minha mão prospera, eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. Por que que você diz isso, pastor? Porque você é merecedor? Não, é só porque eu creio. 2 Coríntios 4, 13 diz: eu criei, por isso falei. A nossa fé se expressa por meio das nossas palavras, a moeda do céu é a nossa fé. Você não vai receber porque você é bonzinho ou melhor do que outros, você não vai comprar a bênção. Você vai simplesmente recebê-la se você crê. E como é que a sua fé se expressa? A sua fé não se expressa nas lágrimas. Você pode chorar, chorar é bom, chore muito, chore na presença de Deus. Mas quando você passar o choro, levanta a cabeça e ergue a sua voz: eu sei que o meu Redentor vive. Está entendendo? Há dias de choro, há momentos de dor. A noite vem para todos, mas amanhã chega. E quando amanhã chegar, não profetize outra noite, mas declare: o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Na verdade, Ele peleja por mim enquanto eu estou sentado à mesa. E Ele me serve comida farta. Preste atenção, você é moldado pelo que você fala. O meu ministério é resultado do que eu falei nesses anos todos. E eu louvo a Deus porque eu falei antes de acontecer. E eu continuo falando hoje, antes que aconteça, porque Deus ainda tem coisas maiores a fazer através de você, através de mim. Anos bons estão para chegar, tempos de glória estão por vir. Não estou dizendo que não haverá luta, não estou dizendo que não haverá tribulação, mas tudo vai cooperar para o seu bem, tudo vai cooperar para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Portanto, não se deixe iludir pela aparência das coisas. Preste atenção, é o que eu acabei de contar para você aqui a respeito do Natal. Não se iluda com a aparência das coisas, não se iluda porque milhares de criancinhas morreram hoje, não se iluda porque um rei perverso está querendo matar o Messias, não se iluda porque ele teve que fugir para o Egito, não se iluda porque hoje você está vendo ele cravado na cruz, não se iluda, hoje é só sexta-feira, domingo vai chegar, e quando domingo chegar, os túmulos se abrirão. Está me entendendo? E a glória de Deus se manifestará. Então, a aparência das coisas não dizem nada. Você tem que ouvir o que Deus tem a dizer. E a palavra dEle é infalível. Aleluia. Ele está pelejando as nossas guerras. Ah, pastor, eu não creio muito nisso. Pois então, faça o teste. Você não está aqui para ser condenado por nada. Eu sei de irmãos que estão passando por dias de depressão, estão deprimidos, se sentem cansados, desanimados, sentem cansados de viver. Ok, ok, nada de condenação, você continua sendo amado. Essa é a loucura do céu, Ele ama você a si mesmo. Mas Ele fica esperando só uma atitude sua, que você se levante e você apenas diga sem sentir, apenas diga: Eu sei que Ele vive, Ele é a minha força, eu posso todas as coisas nele, Ele me fortalece, eu vou viver a minha vida e verei dias melhores. Mas eu não estou sentindo nada. Não ande por sentimento, nem ande por emoção, mas aprenda a abençoar-se. Isso não é egoísmo. Abençoe a si mesmo, abençoe a todos ao seu derredor, abençoe sempre, nunca amaldiçoe, jamais. Mas também nunca amaldiçoe a si mesmo. Abençoe. Tem um versículo que eu gosto muito lá em Efésios, capítulo 4, verso 29. E eu sempre prego ele para você aplicar para os outros. Mas o que é importante é que você aplique para si mesmo também. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavra estragada, palavra mal cheirosa. Palavra destituída de valor, não é meramente um palavrão, não é uma palavra vulgar, não, é qualquer palavra de incredulidade, qualquer palavra que contraria a palavra de Deus. Então a ordem bíblica é: não saia da sua boca palavra torpe, e sim unicamente, diga unicamente. Unicamente não abre exceção para outra coisa. A que for boa para edificação. Edificar é levantar, é colocar para cima, está me ouvindo? Edificar é construir, nunca é abater, nunca é jogar para baixo. Agora preste atenção, não saia da sua boca nenhuma palavra ruim. Isso é para os outros, mas também é para você mesmo. E o texto continua: conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quem mais ouve o que você fala? Quem é o que mais ouve o que você fala? Você mesmo. É você mesmo. Você mesmo se ouve o tempo inteiro. Mas você acredita que pode falar para si mesmo qualquer coisa? Ah, eu não presto mesmo, eu não sou nada mesmo, essa é a prova de que eu sou um zero à esquerda, eu sou um miserável. Às vezes você não fala em voz alta, porque você tem até vergonha do que você está falando, você se sente até mal do que você está falando, mas você fala para si mesmo, num tipo de autopunição, algum tipo de tentar mostrar uma humildade que é falsa. Preste atenção, a verdadeira humildade é concordar com Deus. Abençoe você mesmo, não fale palavras torpes a respeito de si mesmo, declare constantemente: eu sou abençoado, eu transmito graça para mim mesmo. Sabe, irmãos, de vez em quando, eu estou orando na minha casa, no meu escritório. Eu tenho um escritório na minha casa onde eu oro. Ele não é do tamanho que eu gostaria que fosse, mas eu oro assim mesmo andando. E muitas vezes eu estou lá andando, orando, e frequentemente eu começo a orar e de repente, sem eu perceber, eu me vejo abençoando a mim mesmo. Eu me vejo profetizando para mim mesmo. Frequentemente eu estou orando em línguas, de repente eu paro de orar em línguas, porque quando eu oro em línguas eu não fico pensando, a minha mente fica infrutífera. Então repentinamente eu começo a falar, e eu já percebi muitas vezes que eu começo a falar abençoando, profetizando coisas a respeito da minha própria vida, coisas que eu nem tinha premeditado, nem pensado, porque o Espírito Santo quer abençoar você usando a sua própria boca. Você não tem que falar para os outros ouvirem. Você não tem que dizer isso no meio do povo, da multidão, no meio da rua. Diga para você mesmo, diga olhando no espelho, diga em oração: eu sou abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Eu vou emprestar para muitos, mas não vou pegar emprestado. Eu não vou viver na miséria, mas serei próspero, porque a graça, a bondade e o amor de Deus me perseguirão. As suas bênçãos virão e me alcançarão, eu nem estarei pensando nelas, e elas me alcançarão, e eu serei próspero onde eu estiver. É importante que você declare isso. Isso não é simplesmente uma palavra positiva, não, é a palavra de Deus. Pessoas vão me acusar e acusam você de pregar, né, a respeito da fé positiva, mas não existe fé negativa. Se é negativo, não é fé. Está me ouvindo? Nosso Deus é positivo em tudo, porque tantas quantas são as suas promessas, tantas tem nele o amém. O amém significa positivo, operante, é seu, receba. Mas alguns, quando querem parecer espirituais, são depressivos, negativos, entende? Quando querem parecer mais quebrantados, são amargos, angustiados. Mas o Senhor Jesus não era assim. Ele era mais alegre do que todos nós. Ele tinha óleo de alegria mais do que todos nós. Onde ele chegava, a alegria chegava junto. Preste atenção, quando ele chegava, tinha multidões se arrastando no chão com todo tipo de enfermidade, enfermidades que deixavam as pessoas desfiguradas, mal cheirosas, desprezadas, jogadas para o lado. E ali, quando ele chegava, só havia choro e clamor de misericórdia. Mas quando o Senhor passava, alguns tocavam nas suas vestes, outros ele colocava a mão, outros ele ordenava contra os demônios. E depois que ele passava atrás dele, não havia mais nada negativo, não havia ninguém mais chorando de dor, não havia mais enfermidade nenhuma, porque quando ele passava, a história mudava. Portanto, não tente ser espiritual no padrão do mundo. Não tente ser espiritual na ótica religiosa, que parece piedosa, mas não é. Nunca deixe que a alegria do Senhor saia do seu coração. Transmita graça para você mesmo. Essa é a vontade do Senhor. Você é aquele que mais se ouve, mas preste atenção. Ninguém acredita em você mais do que você mesmo. Ninguém acredita em você mais do que você mesmo. Portanto, quando você fala, quem mais vai acreditar é você. Independente do que você sente. Aliás, nem espere sentir. Fale antes de sentir. Porque isso, na verdade, é que é fé. Fé é falar mesmo sem sentir. Ou às vezes sentindo o exato oposto. Ou às vezes não vendo coisa alguma. Isso é fé. Você não precisa de ver. Você fala sem ver. Entendeu? Então não use as suas palavras para descrever a circunstância. Use a sua boca para mudar o que você está vendo. Então não fale o que você vê. Fale o que você deseja ver. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso não é mero jogo de palavras. Isso é um fato. Muitos irmãos apenas descrevem as circunstâncias. Está difícil, o ano foi difícil, a tendência é piorar, vai ter mais lockdown, vai fechar minha empresa, eu não sei o que vai ser, não haverá ajuda do governo, não haverá, vou fechar, vou demitir, vai acabar, vou perder o emprego, eu não tenho plano de saúde. Ele só sabe descrever o que ele está vendo. As palavras dele só descrevem o que ele está vendo. Isso não tem nada de espiritual. Isso não faz você em nada diferente das pessoas do mundo. É assim que elas vivem também. Nós não. Nós temos esperança. Porque nós temos um Deus que habita em nós. Então você pode falar a verdade. Presta atenção. Pastor, essas coisas são verdadeiras? Sim, pode ter lockdown. Mas esse é o ano coroado com a graça de Deus. Outros podem ter dificuldade, mas eu vou prosperar. Outros podem quebrar, mas mesmo nessa circunstância, eu vou avançar. Outros podem perder o emprego. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingido. E se eu for atingido, o Senhor me dará algo maior ainda. E se porventura essa porta se fechar, outra maior vai se abrir para mim lá adiante, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Isso faz diferença. E se alguém te disser, por que você pensa que é melhor do que os outros, você vai dizer, não sou melhor do que ninguém, eu apenas creio no favor imerecido, na graça de Deus. Não é por causa de você, é por causa dele. Faz diferença sim, esse é o fator que faz toda a diferença. Você é filho e você é amado. Amém? Você é filho e você é amado. Lá em Tiago, capítulo 3. Tiago 3, verso 4. A palavra do Senhor diz assim. Observai igualmente os navios, que sendo grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos. Presta atenção no que eu quero enfatizar aqui. Navios são coisas grandes, enfrentam ventos fortíssimos, ok? E mesmo assim, são dirigidos por um pequeno leme, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua. Então, a ilustração aqui bíblica é o seguinte: você é esse navio. Você é esse navio carregado, ok? E esse navio, o leme dele é a língua. A língua é o leme. Então, o que você fala vai determinar a direção que você vai seguir. Entendeu o que eu estou dizendo? Você pode até não concordar com a confissão da palavra. Muitos irmãos não concordam e não querem fazer. Você pode não concordar, mas você tem que admitir que o que a Bíblia diz é verdade. Um pequeno leme conduz um navio muito grande. Uma coisa aparentemente muito pequena vai conduzir a sua vida. A língua é o leme. Então, o que você fala determina a direção da sua vida. Está me ouvindo? Se você vai caminhar na direção da bênção, fale de bênção. Se você vai caminhar na direção da vitória, fale da vitória. Se você quer caminhar na direção do suprimento, da prosperidade, fale do favor, fale da graça. Você, esse navio, você foi carregado com todo tipo de potencial em Deus, talentos, habilidades, dons. Deus colocou na sua vida tudo, todo o equipamento necessário para cumprir o propósito. Mas se esse navio vai chegar ou não a esse destino, se esse navio vai chegar ou não a cumprir o propósito dele, depende se no meio do caminho o capitão manusear o leme apropriadamente. Portanto, use a língua da maneira certa, porque a sua língua é o leme que vai conduzir você adiante. O que eu tenho que fazer, pastor? Apenas concorde com Deus e a sua palavra. Amém? Concorde com Deus e a sua palavra. Você já tem o suprimento de Deus, você já tem aquilo para o que Deus te criou. Entende? Tudo aquilo que é necessário já está em você. Qual que é a única questão que conta? É o leme. Porque o leme pode desviar você do rumo. E aí, todo o suprimento que você tinha se perde. Entende? Porque não chegou no porto, não chegou no destino, não chegou no propósito. Eu quero declarar na sua vida que o propósito de Deus vai se cumprir em você. Precisamos de nos lembrar uns aos outros constantemente. Eu lembro constantemente as minhas filhas, eu lembro a minha esposa, eu falo, às vezes eu pego no ombro da minha filha e digo, fale, fale certo, aprenda a falar da maneira certa. Devemos fazer isso uns com os outros, porque eventualmente nos esquecemos. Entende? E um navio que porventura por um momento está desviado do destino, ele pode voltar novamente. Não está perdido. Entendeu? Não está destinado a se perder no meio do mar. Não! Nós navegamos nesse mundo. Se eventualmente perdemos um pouco o rumo, glória a Deus por irmãos que nos levam de volta, nos trazem de volta, nos ensinam de volta. Por isso você tem que vir. Por isso é tão importante participar de reuniões como essa. Você não vem aqui só para aprender. Você vem aqui para ser nutrido e alimentado em fé. Entendeu? Você vem aqui para mudar a sua confissão. Você vem aqui para mudar as suas palavras. Muitos nem sabem o que confessar, porque são novos na fé. Nem conhecem o que a palavra de Deus diz a respeito dele. Mas quando você vem aqui, algo novo é acrescentado a você. E quando você sai lá fora, você diz, é mesmo, eu vou fazer isso. Eu vou mudar a minha palavra. Alguns vão zombar de você. Outros vão criticar você. Vai encontrar até mesmo crentes que vão desvalorizar o que eu estou dizendo para você. Mas em nome de Jesus, não retroceda, não volte atrás. Continue falando. Nós não falamos para ser, nós falamos porque já é. Você não fala para se tornar filho, você já é filho. Você não se torna para ser nova criatura, você já é nova criatura. Você não confessa a bênção para ser abençoado, você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ele já abriu uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Está me ouvindo? Você não confessa para se tornar real, você confessa porque sabe que já é realidade. Esse já é o fato da palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? Então fale antes de ver, fale antes de ver. Lá em Joel capítulo 3, verso 10, o Senhor diz, diga o fraco, eu sou forte. Diga o deprimido, eu sou forte. Diga o angustiado, eu sou forte. Diga aquele que está enfraquecido por qualquer razão, seja a razão do pecado, seja a razão da enfermidade, seja a circunstância que for, o Senhor diz, diga, eu sou forte. Quantos dizem amém? Deus chamou Jeremias para o ministério. Pega sua Bíblia, Jeremias capítulo 1. Deus chamou Jeremias para o ministério. E no verso 10, Jeremias 1:10, o Senhor disse, olha Jeremias, hoje eu te constituo sobre as nações. Você não vai ser... Alguns profetas foram profetas bem específicos para um momento e um lugar. Ok? Tem profeta que foi só para Judá, tem profeta que foi só para Israel. Ok? No caso de Jonas, ele foi profeta só para Nínive. Mas Jeremias não, ele é um profeta maior. E o Senhor diz: eu te constituo profeta sobre as nações, sobre os reinos. Nações, reinos. A coisa ia muito além das fronteiras de Israel, para arrancares e derribares, até fora do país dele, destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Volta para o verso 7. Mas, vamos ler o verso 9. O Senhor diz: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E aí no verso 7, o que, que Jeremias tinha dito? Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Olha o que o Senhor está dizendo aqui para Jeremias, vou te mostrar o contexto. O Senhor chega para Jeremias e diz: olha, eu te constituí profeta às nações. Essa é uma expressão que muito pentecostal gosta. Profeta às nações. Você é um profeta para as nações. Você vai falar para muitas nações. Mas aí Jeremias olhou para si mesmo e ele falou o quê? Não passe de uma criança. Talvez ele tivesse seus 17, 18 anos de idade. Não é? Ele era jovenzinho. E ele falou: não passe de uma criança, nem sei falar direito, né? Nem falo a língua dessas nações. Como é que eu vou falar? Mas qual que é a resposta que o Senhor diz para ele? Verso 7: não digas, não digas, não fale. Não digas, não passo de uma criança. Nós gostamos de falar certas coisas com a intenção de parecer humilde, acreditando que com isso vamos ganhar mais crédito diante de Deus. Está me ouvindo? Mas a maior humildade é concordar com o que Deus diz. Se o Senhor falou: eu te constituo profeta, tem que dizer amém, é isso que eu sou profeta. A quem é, presta atenção, quando você crê que tem, mais você vai ter. Quando você não crê que tem, até o que você tem é removido. Esse é um fato da vida. Entende? Se o Senhor te constituiu pastor, você não deve ficar dizendo: ah, fui ungido pastor, mas eu mal sei falar. Entendeu? A sua palavra define o seu destino. O que você fala por último é o que é contabilizado. Está entendendo o que eu estou dizendo? É preciso declarar e ser firme. Eu me lembro, um dia, bem aqui na porta, uma irmãzinha, novinha, não sei, talvez 19, 20 anos de idade, tinha dado à luz. E aí, ela veio falar comigo: pastor, eu estou tão angustiada. Eu falei: não, eu te entendo, é normal ter filho, né? Ela falou: não é isso, pastor, é que a minha mãe e a minha sogra não me largam o pé. Eu olhei para ela e falei: isso é grave, realmente. Eu falei: por quê? Ela falou: porque elas dizem que eu não sei nada, que eu sou muito novinha, e cada uma fala uma coisa, tem que fazer isso, a outra fala: não é assim, eu tenho que fazer aquilo, a outra fala: tem que fazer assado. E eu disse para ela: você é a mãe, quanto mais você disser que é mãe, mais mãe você vai ser. Quanto mais você disser que não é e acreditar no que dizem, menos mãe você vai ser. Você tem um dom que Deus te deu. Você discerne o choro do seu filho sem ter feito nenhum curso. Você sabe quando é choro de fome, quando é choro de sono, quando é choro de desconforto, quando é choro de manha, quando é dor de ouvido, quando é qualquer dor. Você sabe, sem ninguém te ensinar, porque você é mãe. Ah, mas e a minha sogra e a minha mãe? Manda para a casa delas. É claro que ela não teve coragem de mandar, né? Mas ela falei: fala que foi o pastor Aloysio que disse. É claro, mães e sogras só querem ajudar, mas muitas vezes a melhor maneira de ajudar é reafirmando, é dizendo para ela: você sabe, você é mãe, você vai cuidar, você é bem-sucedida, Deus te deu porque você pode fazer. Deus nunca daria um filho para uma mulher incapaz, Deus deu porque Ele te equipou, você pode. Quanto mais você crê que tem, mais você terá. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso vale para tudo. Vale para tudo na vida. Se você chega no seu trabalho, foi promovido, mas você é chefe, mas você é um chefe inibido. Você não acha que você é chefe? Eu fui colocado aqui, mas eu não sei, eu acho que eu não sou gente. Por favor, tenha paciência comigo, eu acho que eu não sou. Nada disso. Quanto mais você disser que é, mais você será. Quanto menos você acreditar que é, até o que você tem vai ser removido de você. Creia no que Deus te deu. Entra na porta que Deus te abriu.
Se Deus falou que você é, é isso que você é. A verdade não é o que você vê. A verdade é aquilo que Deus diz a respeito de você. E eu estou fazendo questão de usar ilustrações bem simples e naturais. Nem estou falando daquilo que Deus diz que você é no Espírito. Porque no Espírito as coisas são maiores ainda. Mais extraordinárias ainda. Mas pelo menos creia no que você já está vendo diante de você. Foi Deus quem colocou. Então Deus falou para Jeremias, não diga. Então, vou dizer para você. Às vezes você tem pensamentos, eu entendo. Pensamentos ruins. Pensamentos negativos. Vem na sua mente pensamentos de desvalorizar-se, né? De menos-valia. Eu entendo, esses pensamentos, eles são ataques do diabo. Eles vêm na sua mente. Então, não fique pensando que só porque você agora pensou, aquilo já é. Não é. Não é. Desde que você não fale. Está entendendo? Olha para mim. Não desvie a atenção. Estou te falando um princípio muito sério aqui. Pensamentos podem vir, mas não verbalize. Está me ouvindo? Eventualmente, me vêm muitas angústias, me vêm muitas coisas ruins da alma. Repentinamente me vêm pensamentos tão ruins, negativos, a respeito de mim mesmo, da igreja, de tudo. E eu ali caminhando, às vezes, ou correndo, me vem esse pensamento, mas imediatamente eu resolvo falar o contrário. Eu falo o que Deus diz. Eu falo o que a palavra de Deus diz. E sabe o que acontece? Daqui a pouco, aquele pensamento, aquela angústia, vai embora, desaparece. Vai voltar? Vai! É assim que é. Nós estamos rodeados de um mundo espiritual que constantemente sopra pensamentos sobre nós. Mas eu gosto muito daquele ditado, já falei aqui 1 milhão de vezes, vou falar até o Senhor voltar. Você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Então, pensamentos vêm, vêm, mas você joga fora, que não é o seu lugar. Eu sou nova criação, eu sou ungido de Deus. Quantas vezes o diabo quer me convencer que eu não tenho unção? Eu me levanto, eu digo, eu sou ungido de Deus, eu fui capacitado, equipado, recebi dons. Quando abro a minha boca, o Senhor é comigo, há um peso de glória. Quando eu pego o microfone, vem um peso de glória. Quando abro a minha boca, o ambiente muda, porque há uma unção. Presta atenção, mas às vezes o que eu estou sentindo é o contrário. Às vezes eu estou na minha casa sentindo, eu não tenho unção, eu não tenho nada, pensando. O diabo que está lançando o pensamento, eu não tenho unção nenhuma. Eu precisava tanto de ter unção, eu não tenho unção. Mas quando eu vou falar, eu não digo para ninguém que eu não tenho unção. Você nunca ouviu da minha boca eu dizendo que eu não tenho unção. Mas pensamentos já vieram. Mas quando eu falo, eu digo a verdade. A verdade é que o que Deus diz a meu respeito, eu recebi a unção de Deus. E essa unção me ensina a respeito de todas as coisas. Você recebeu essa unção também. Qual tem sido a diferença entre eu e você? É que, infelizmente, você tem pensado e verbalizado. Mude hoje. Quantos querem mudar em nome de Jesus? Pastor, eu não consigo falar, então fique calado. Não fale nada. Silêncio não é virtude. Vou pregar sobre isso um domingo daqui para frente, não sei qual. Silêncio não é virtude. Quando você se cala, você permite que coisas aconteçam. Está me ouvindo? Um homem que se cala permite que coisas aconteçam. Nós estamos aqui vivendo toda essa história, porque lá no Éden, a serpente falou, a mulher falou, mas Adão fez o quê? Ficou calado. Quem tinha que falar, ficou calado. Se Adão tivesse dito para a mulher, não é assim que Deus disse, Deus não falou dessa maneira. E se tivesse dito para a serpente, não aceito você vir falar questionando a palavra de Deus, a história teria sido outra. Porque o homem teria falado, mas o homem se calou. Quando você cala, você permite a serpente falar, você permite outros falarem, e a fala determina o curso da história. Está me ouvindo? O que as pessoas falam determina o curso da história. Não se cale na sua casa, não se omita na sua casa. Fale, fale o quê? Fale a palavra. Não fale para concordar com a cobra, com a serpente. Fale para concordar com a palavra de Deus. A Bíblia fala que um dia apareceu Golias, e Golias falou muito, e Golias falava todo dia, durante 40 dias Golias falou, Alguém falou do lado de Israel? Ninguém. Saul falou alguma coisa? Nada. Todo mundo ficou em silêncio. Quando você fica em silêncio, você permite que coisas aconteçam. Mas um dia Davi apareceu lá no acampamento. E Davi falou, quem é esse cara? Quem é esse cara para falar isso? E a Bíblia fala então que Davi foi contra ele. E Davi falou o quê? Hoje mesmo o Senhor vai entregar esse incircunciso filisteu nas minhas mãos. Quando Davi falou, ele mudou o curso. Olha o leme do navio. Quando Davi falou, mudou a história. Saul não falou, mas Davi falou. Sabe o que eu louvo a Deus? O Senhor Jesus falou. Na verdade, o nome dele é Verbo de Deus. Ele é o Deus que não se cala, que não fica em silêncio, mas fala. Fala, mas não é um falar qualquer, é um falar espiritual. Se você não tem um falar espiritual, fica em silêncio. Você conhece a história de Zacarias? Zacarias era pai de João Batista. Essa é uma história interessante porque a palavra Zacarias, o nome Zacarias, significa Deus se lembra. Esse é um nome interessante para colocar no filho. Deus se lembra. E ele era casado com uma mulher chamada Isabel. Isabel é português. Em inglês é Elizabeth. É o mesmo nome, caso você não saiba, só uma curiosidade. Isabel. Isabel significa promessa de Deus. Também é um nome lindo. Promessa de Deus. Então você tem o Deus se lembra casado com a promessa. Entendeu? Um dia, Deus se lembra casado com a sua promessa, deu para eles um filho, que significa que é João, em hebraico, Yohanan, que significa graça de Deus. Você vê, com três nomes você pode contar uma história bíblica. Zacarias, Deus se lembra. Isabel, da sua promessa. Por isso enviou seu filho, a graça que se fez gente do céu. Bom, mas não é esse o nosso assunto. A Bíblia fala que Zacarias era sacerdote. E ele estava no templo, queimando incenso, diante do altar de incenso, que ficava diante do véu do Santo dos Santos. E quando ele estava lá, apareceu o anjo Gabriel para ele. E falou para ele, é o seguinte, Gabriel. Sua mulher Isabel vai ter um filho. E o que que Zacarias falou para o anjo Gabriel? Como é que é isso? Eu já sou velho. E minha mulher já é entrada em dias. Engraçado que ele falou que ele era velho, mas a mulher não teve coragem. Nem para o anjo. Eu sou velho, minha mulher é entrada em dias. Como é que vamos ter filho? O Gabriel, eu acho que ele bateu o pé direito no chão e falou, eu sou Gabriel. Que assisto diante da face de Deus. E eu vim aqui te anunciar que você vai ter um filho. E você duvidou. Porque duvidou, vai ficar mudo até o dia que se cumprir a promessa. Zacarias ficou mudo. Por que que você acha que Zacarias ficou mudo? Para não atrapalhar o milagre. Você sabe tudo de Bíblia. Para não atrapalhar o milagre. Tem irmão precisando de morder a língua. Jesus da glória. E dá uma inflamação que vai... Não consigo falar. Deus está querendo fazer um milagre, você não deixa. Por quê? Ah, pastor, o que é que ele poderia falar? Vamos tentar imaginar, eu gosto sempre de imaginar a Bíblia. Não é, Marcos Mota? Você que é médico. Mas você não é Zacarias. Supondo que você fosse Zacarias. A sua esposa Valéria parece grávida. Ela não é nenhuma criancinha mais, já é entrada em dias. Mas não muitos dias, poucos dias. Ela parece grávida. Você que é médico, ia falar o quê? Tem que ir lá, vamos fazer uma ultrassom, ressonância, pode ser um cisto. Pode ser que apareceu um cisto no ovário, um tumor no útero. Qual que é a última coisa que ele ia pensar? Que ela está grávida. O que Deus faz então? Vai ficar mudo, não vai falar de cisto, nem de ovário, nem de nada. Vai deixar a barriga crescer. E no dia que nascer, você volta a falar. A Bíblia fala que no dia que ele foi ser circuncidado, todo mundo queria saber o nome, tem que pôr o nome. E o pai está mudo, é o pai que põe o nome naquela época. Porque o pai é que liberava a bênção. né? Mas o anjo já tinha falado que o nome dele seria aquele, ele não conseguia falar, ele então pegou um iPad e escreveu para todo mundo ler, é João. Aí a língua soltou. Depois que nasceu, a língua soltou. Deus não fez isso com Jeremias. Deus não fez ele ficar mudo. Mas Deus fez outra coisa. Volta lá para Jeremias 1, verso 9. Deus não fez Jeremias ficar mudo, mas Deus, na sua graça, fez algo muito importante. Ele estendeu a mão, tocou na boca do profeta e disse: eu ponho na tua boca as minhas palavras. Quantos querem o toque de Deus na sua boca hoje? Eu quero o toque na minha boca, eu quero a boca, eu quero falar a palavra de Deus. A coisa que eu mais oro, eu falo: Deus, eu detesto a pobreza, detesto a pobreza. É que você fica pensando que quando eu falo pobreza, eu estou falando só de dinheiro. Não é. Pobreza é não ter o que dizer. Pobreza é não ter nada para falar. Pobreza é não ter o que compartilhar. Pobreza é falar e não tocar. Riqueza é te dar 2 minutos e você fala o que tem que dizer. Riqueza é que me dão 3 ou 4 minutos, eu posso dizer: já acabou a reunião, se eu quisesse. Mas como eu não quero, eu tenho mais riqueza para continuar mais 1 hora. Por quê? Porque riqueza é tudo na nossa vida, mas a verdadeira riqueza é da palavra que Ele coloca na boca da gente. Coloca na sua boca, pede para o Senhor tocar na sua boca hoje, colocar palavra, palavra de vida, palavra do Evangelho, palavra de fé, palavra positiva, palavra que concorde com o céu. E você vai ser profeta para as nações, sim, mas um profeta que a boca foi tocada, boca circuncidada. Não é boca que vai falar contra Deus, não é boca que vai concordar com o diabo, jamais! É boca que vai concordar com a palavra do Novo Testamento. Quais estão comigo nessa manhã? Essa é a vontade de Deus. Mas Zacarias ficou mudo, porque tem hora que é melhor ficar mudo do que falar contra. Se te falta riqueza, você não sabe o que dizer, que pelo menos você então fique mudo, não diga coisa alguma. E veja o agir de Deus na sua vida. Quando dizem amém. Lá no Salmo 35, verso 27. Tem muita gente que... Salmo 35, 27. Muita gente que não quer prosperar. Eu fico triste por isso, porque acredita que a miséria tem alguma virtude. Acredita que se ele prosperar, ele vai largar de Deus. Ele acredita que se prosperar, vai abandonar a fé. Tudo isso é mentira do diabo. Você vai prosperar e vai continuar amando o Senhor. Você vai prosperar e vai ter mais. Você vai ter como contribuir, como dar, como ajudar. E vai fazer isso por amor ao Senhor. Mas o diabo coloca na mente de muitos que ele não pode prosperar. Que o bom é viver na miséria, porque na miséria ele vai ser quebrantado constantemente. Não, não é essa a vontade de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. A pressa. Não sei se você viu quantas frentes de trabalho a gente vai abrir o ano que vem. Quantos prestaram atenção? Nós vamos abrir. Eu falo nós porque eu não estou sozinho, os irmãos estão comigo, amém? Falo nós porque estamos juntos. Por quê? Porque o Senhor está prestes a voltar. Então não é hora de parar. Não é hora de fazer menos. Não é hora de prosperar menos. É hora de tudo vir em abundância. Eu estou desafiando cada igreja nossa da Videira. No ano que vem vai abrir uma microigreja. Em 1 ano nós vamos dobrar o tamanho, o alcance. Uma microigreja, não é uma igreja, é uma micro. Por que micro? Porque começa como semente. Então nós vamos semear muito, não sabemos qual vai dar certo. O Senhor fala: lança o teu pão, você não sabe qual que vai funcionar. Nem todas as sementes germinam, algumas caem em lugares impróprios, mas se nós nunca semearmos, nunca saberemos. É tempo de semear. Precisamos de gente que queira semear junto. Quantos entendem o que eu estou falando? Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, não de vez em quando, digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na... O Senhor se compraz. O Senhor fica alegre quando você prospera. O Senhor fica alegre quando você prospera. Mas qual que é a ordem bíblica? Digam de vez em quando. Bom, coloca na corrigida. Eu gosto mais na corrigida. Lá em cima, RC.
clica lá em cima, na aba. Isso aí, exatamente. Olha o que diz. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam, de que maneira, meus irmãos? Digam de que maneira? Continuamente. Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Todos os dias eu declaro: o Senhor tem prazer no meu crescimento, na minha prosperidade. Eu sou próspero em casa, sou próspero nas minhas emoções, sou próspero no meu ministério, sou próspero na minha alma, mas também sou próspero financeiramente, sou próspero como igreja. Eu sou próspero em todas as coisas, porque o Senhor se compraz. E eu digo, não de vez em quando, mas eu digo continuamente. Eu digo sempre, sempre, não de vez em quando. Ah, pastor, eu falei, não aconteceu nada. Continue dizendo. Por quê? Isso aqui é estilo de vida. Eu estou te ensinando um estilo de vida. É algo que precisa acontecer continuamente. Não é algo ocasional. É continuamente. As suas palavras vão dar vida à sua fé. Lá em Josué 1, verso 8. Josué 1, verso 8 diz: não cesses de falar. Olha o que diz. Não cesse. Cessar é parar. Então vou usar o verbo mais fácil para você entender. Não pare de falar. Do quê? Deste livro. Deste livro. Qual livro? Hoje a gente quase não carrega a Bíblia mais, não é? Está tudo eletrônico, mas muitos têm Bíblia ainda. Quem tem Bíblia aqui? Ergue a sua Bíblia para eu ver. Não, ergue a sua Bíblia, não ergue a mão. Ergue a sua Bíblia. Este é o livro. Olha o que diz: não pare de falar deste livro. Diga: eu não paro de falar deste livro. Agora vamos dizer junto? Eu não paro de falar deste livro, em nome de Jesus. Eu falo continuamente. Eu declaro continuamente, porque isso é um estilo de vida. Alguém poderia pensar: não, eu poderia falar de vez em quando, eu poderia falar só quando as circunstâncias são difíceis. Não, fale continuamente, vigie a sua boca, para que não fale nada que contradiga o livro. Vigie o seu cônjuge, para que ele não fale nada. Peça para ele te ajudar. Não se sinta ofendido se ele te corrigir. Deixe que ele te corrija. Esses dias eu corrigi um irmão, ele ficou um pouco chateado comigo, mas eu fiz com muito amor e carinho, um sorriso nos lábios. Mas tem gente que fica chateada, mas para o bem dele. Ele falou: pastor, nessa vida é melhor que a gente tenha algumas doenças logo e fique livre delas. Eu falei: quais? Ele falou: essas doenças normais, catapora, sarampo, gripe. Às vezes é melhor ter e ficar livre. Eu disse para ele: irmão, vou te falar uma coisa do céu, você nunca vai esquecer, em nome de Jesus. Ninguém tem que ter doença nenhuma. Você pode viver a vida inteira sem doença nenhuma. Você não foi destinado. Deus não falou do céu: eu vou criar Adão, mas ele vai ter catapora. Eu vou criar Adão, mas ele vai ter cachumba. Eu vou criar Adão, mas ele vai ter um tersol, uma conjuntivite. Porque isso faz parte da vida. Não faz. Doença não faz parte da vida, faz parte da morte. Doença não procede de Deus, procede desse mundo caído debaixo de maldição. Então eu não tenho que declarar por aí: é melhor ter doença. Declaro o contrário: é melhor ter saúde. É melhor ter saúde. É saúde que eu vou ter. Amém? Por quê? Porque você vai ter o que você fala. Aí se você declara até para os seus filhos que eles têm que ter doença, eles vão crescer achando que tem que ficar doente. Ninguém tem que ficar doente, ninguém tem que viver doente. Não tem nenhuma doença criada para o seu bem, nenhuma. Todas elas é para o seu mal, portanto, nenhuma delas é para nós. Porque Deus só tem pensamentos bons a nosso respeito. Quantos gostaram dessa exortação? Mas teve irmão que não gostou. Por que que não gostou? Porque ele quer que eu concorde, mas eu não posso concordar para o bem dele. Para o bem dele. Não posso deixar que ele continue espalhando o ensino torto. Para o bem dele. Entende? Porque senão ele vai ficar simplesmente complacente o tempo inteiro acreditando que é assim. Gosto da história daquela mulher hemorrágica lá em Marcos capítulo 5. Já estou encerrando, tá, irmãos? Lá em Marcos capítulo 5. A Bíblia fala que a mulher tinha uma hemorragia que não estancava, tinha 12 anos.
Ela já tinha gastado tudo o que tinha com os médicos e não tinha adiantado nada. E a Bíblia fala que ela ficou sabendo que Jesus estava passando pela cidade. E qual foi a atitude dela? Olha o verso 28, Marcos 5, verso 28. Olha o que ela diz, presta atenção, é muito importante entender o que tá, o texto está dizendo. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê, meus irmãos? O que que ela fazia? Ela fazia o quê? Dizia. Eu sei que você está falando que ela vai tocar. Não, antes de tocar, ela disse. Ela tocou? Sim. Mas antes de tocar, ela disse. Antes de ser curada, ela disse. E o que que ela disse? Ai, hoje é meu dia, chegou o meu dia. Hoje é o dia da minha bênção. Esses 12 anos vão acabar hoje. Porque se eu apenas tocar nele, eu vou tocar nele. Para quem que ela disse isso? Ela não disse isso para os vizinhos. Ela não disse isso para ninguém. Ela disse para si mesma. E ela disse, se eu apenas tocar. Ela disse. E porque ela disse, a fé veio no seu coração. E quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. O que aconteceu? Ela disse. Enquanto ela dizia, ela se movia em direção à bênção. O que você fala move você cada vez mais na direção da bênção. A Bíblia fala que ela dizia e ia na direção. Ela falava e ia na direção. Porque a direção é daquilo que ela estava falando. Quando você fala de prosperidade, você está caminhando em direção ao suprimento. Está me ouvindo? Quando você fala de favor, você está caminhando em direção às santas conexões. Deus vai te dar novas amizades, gente nova aparecer na sua vida, que vai abrir portas novas diante de você. O que você fala move você cada vez mais naquela direção. Presta atenção, pode ser que não é de uma vez. Pode ser que não aconteça instantaneamente, mas você já deu um passo na direção da bênção. Continue falando e você vai caminhar naquela direção. Apenas fale e você vai receber naquela direção. Eu digo para você, cada vez mais nós como igreja caminhamos em direção do crescimento. Cada vez caminhamos em direção da multiplicação. Nossos líderes são abençoados, supridos, cheios do Espírito. Por isso nossas células se multiplicarão. Há dificuldades, há lutas, mas quando nós falamos, se tão somente nós estivermos juntos, se tão somente nós liberarmos a palavra, se tão somente o Espírito vier sobre nós, cada vez que nós falamos, nos aproximamos da bênção. Suas palavras aproximam você do seu destino, ou afastam, ou afastam. Eu quero ser aproximado cada dia, em nome de Jesus. Seja aproximado hoje também. Seja aproximado hoje também. Pastor, eu estou desanimado, eu estou cansado. Fale de fé. Fale de força. Fale de saúde. Mas pastor, eu estou sentindo, eu vou negar o que eu estou sentindo? Não, não negue, apenas ignore. Deixa para lá. Fale a palavra. Pastor, as dificuldades são grandes, eu estou sentindo muita dor. Ignore, fale de saúde. Eu sou saudável, não vou morrer agora. Antes viverei, glorificarei o nome do Senhor. Tem muito para fazer, eu vou fazer. Quantos estão entendendo? Último exemplo para encerrar com você. Abraão. A Bíblia fala, o nome de Abraão era Abrão. Abrão, já contei para você que pai em hebraico é Abba. Lembra disso? Abba. Abrão vem de Abba. Então, se fosse em português, seria um Abão, que é um pai grande. Ok? Abrão significa um pai grande, um pai grandão, um pai exaltado. Esse é o nome de Abrão. Já é um bom nome. Mas a Bíblia te prometeu para Abraão. Deus disse, você vai ter um filho. Mas já tinham se passado 24 anos e nada tinha acontecido. E a Bíblia fala então, que quando ele tinha 99 anos, quantos anos, irmãos? Deus apareceu para ele e falou, Abraão, vou mudar o seu nome. A partir de agora o seu nome vai ser Abraão. Então aumentou um A, né? Abrão virou Abraão. O significado muda também. Abrão é um pai grande, mas Abraão é pai de nações, pai de multidões. Deus mudou o nome dele. E mudou também o nome da esposa dele. Antes era Sarai, mas agora ia ser Sara. Sara significa princesa. Naqueles dias, uma mulher que não podia ter filho era desprezada. Uma mulher que não podia ter filhos era tida como alguém debaixo de maldição, amaldiçoada, porque os filhos eram grande sinal da bênção de Deus. Então, Sara, antes, provavelmente deveria ser olhada com olhos ruins, mas agora Deus mudou o nome dela, passou a ser princesa. Abraão acordava de manhã, chamava ela de princesa. Os vizinhos chamavam ela de princesa. Quando ela se apresentava, ela dizia: eu sou princesa. E Abraão, agora o nome dele é pai de nações. Como é que é o nome do senhor aqui? Eu tenho que preencher seu CPF, seu nome. Meu nome é pai de nações. Que nome bonito. O senhor tem quantos filhos? Por enquanto nenhum, mas eu sou pai de nações. Imagina Sara na hora do almoço: pai de nações, está pronta, comida, vem comer. E os vizinhos ouvindo aquilo, todo mundo ouvindo. O que, que Deus fez com Abraão e com Sara? Mudou a confissão, mudou a palavra. Antes que Deus pudesse fazer um milagre, tinha que mudar algo dentro deles. E a maneira como Deus os reprogramou, né? Tem os irmãos aí da neurolinguística. Então, a maneira como Deus os reprogramou foi por meio da sua confissão. Palavra. Passaram a se ver diferente, porque falaram palavras diferentes. Isso foi quando ele tinha 99 anos. Quando ele terou 100 anos, Isaac nasceu. Isso significa que 3 meses depois que Deus mudou o nome dele, a Sara ficou grávida. 3 meses. 3 meses falando a coisa certa. E o ventre ganhou vida. 3 meses. Não foi a vida inteira. Não foram décadas falando. Foram apenas 3 meses antes de engravidar. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer e vai fazer rápido na sua vida. Você está pensando que vai demorar? Coisas maiores o Senhor tem para você. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se você é como aquela mulher hemorrágica, vá na direção da bênção, mas vá dizendo: se eu somente, se eu ouvir a palavra, se eu receber a palavra, eu vou ver o milagre. Declare o Salmo 35: Senhor, se compraz na prosperidade do seu servo, Deus tem prazer em me abençoar. Faça como Abraão: a promessa parece impossível, mas para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mesmo que no momento eu não possa ver, mesmo que no momento eu sinta o contrário, eu vou falar aquilo que a palavra de Deus diz, porque o meu futuro é moldado por aquilo que eu falo agora, e eu decido falar palavra de Deus a meu respeito, para mudar a história, para seguir o destino. A sua língua é o leme, ela vai dar direção para a sua história. Use o seu leme com sabedoria para você chegar no propósito, no plano, no destino que Deus já preparou para você e para a sua casa. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Fique em pé onde você está. Eu gostaria que nós orássemos agora. Aleluia. Eu declarei a manhã inteira que eu ia terminar antes do meio-dia. Aleluia. E a confissão funciona. O problema é que tem dia que eu confesso, eu vou falar o tempo que for necessário. Aí passa da hora. O que você quer ver nos anos que estão diante de você? Pastor, esse ano foi difícil. Para de olhar para trás. Seu passado não determina o seu futuro. Deus não consulta o seu passado para decidir o que Ele vai fazer na sua vida. O passado já foi. Aprenda, aprenda com Ele. Aprenda lições, mas deixa para trás. Deixa para trás, não fique preso a nada. Apenas olhe para o que Deus tem planejado diante de você. Por isso eu queria que você nessa hora não pedisse. Se quiser pedir, pode, mas eu queria que você não pedisse agora. Apenas proclamasse o que você vai ver nos anos que estão diante de você. Ergue as suas duas mãos para o céu.
ergue a sua cabeça para o céu e comece a falar. Eu quero ouvir a sua oração durante alguns minutos. Apenas fale. Se você não quer que o vizinho ouça, fale baixinho, fale debaixo da máscara, mas fale. Não fique em silêncio. Quando você fica em silêncio, você permite que o diabo haja, você permite que coisas aconteçam. Não, libere a palavra de fé, a ordem do céu, poder de Deus em nome de Jesus. Vai orando, não tenha pressa ainda. Não tenha pressa ainda. Diga, é isso que eu vou ver. É isso que eu vou ver. É isso que eu vou experimentar. Eu e a minha casa. Eu e a minha família. Eu e a minha igreja. Eu e a minha célula. Diga isso. Diga, diga em fé. Diga sem medo. Coisa que eu gostaria de falar para você ainda, mas eu vou dizer uma coisa só, eu preciso falar isso para você. Quando Moisés enviou os 12 espias, lembra da história? Quem se lembra? 10 voltaram falando coisas ruins, só 2 falaram coisas boas. A Bíblia fala que o povo todo acreditou nos 10. Por causa disso, não entraram. Deus falou comigo algo muito sério enquanto eu escrevia a mensagem de hoje. Eles não foram derrotados pelos inimigos. Não foi o povo de Canaã quem os derrotou. Eles foram derrotados pelas suas próprias palavras. Está me ouvindo? O diabo não pode derrotar você. Você é invencível e imparável. O único que pode derrotar você são as suas próprias palavras, o que você diz. Quantos querem dizer palavras de vitória? Então eu vou fazer uma oração por você, feche seus olhos, a oração de Jeremias. O Senhor vai tocar na sua boca e vai colocar as palavras do céu para você dizer. Pai, nessa hora eu oro. Ó Deus, que a oração e a experiência de Jeremias, ó Deus, seja a nossa história e a nossa experiência hoje. Pai, toca nos lábios dos teus filhos. Remove toda palavra que não edifica, toda palavra torpe, que não levanta, mas que abate. Remove toda palavra que não transmite graça e entristece o teu espírito. Toca na boca agora. Ó Deus, de tal maneira que quando eles forem falar, ó Espírito Santo, eles vão se lembrar, porque a unção os está tocando nessa hora, para concordarem, para experimentar a vitória, não só hoje, mas durante todo este ano que está começando. Profetizamos um ano de crescimento, suprimento, prosperidade, abundância, portas abertas, saúde, graça, unção, multiplicação, glória, glória, glória sobre a tua casa e sobre os teus filhos, declaramos hoje. Pai, vem nessa hora. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos ouve a oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos sentiram realmente a unção do Senhor? Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você veio hoje para receber fé. É fé que o Espírito Santo está te dando hoje. Amém. Cumprimenta quem está perto de você aí com um murrinho. Fala, a vitória está na tua boca, está perto de você, mais perto do que você imagina.